destino de um só. Feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, os de ló, dessa vida comprida a só.
Casei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Aqui pra pedir de romaria e prece e paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar.
O seu amor é o que me conduz. subir sem me cansar, ir pra frente sem me fadigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo. Muito além.
passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder pra ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. É. Eu senti meu coração a arder e eu gritei para o Senhor me responder. Davi, me cura, és o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala, meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura, és o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala, meu Deus, honra minha fé. Havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder pra ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. É. Eu senti meu coração arder e eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura, és o santo de de ti a tempestade se cala, meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura, és o santo de Israel. De ti a tempestade se cala, meu Deus, honra minha fé.
Força que move o nosso coração. Neste mês, um lindo calendário chega até você, convidando você a viver 365 dias no coração de Jesus e no colo amoroso de Maria.
O app da Rede Imaculada ganhou novo nome e novo visual: Imaculada Play. Nele, você pode ouvir a programação da rádio, assistir a TV, pedir oração, acessar as revistas e o nosso site em qualquer lugar.
Disponível para Android e iOS.
Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Procurai o Senhor, o seu poder. Buscai sempre sua face. Ele é o Senhor nosso Deus. Ele governa toda a terra. Salmo 104.
O Diário Mariano vai inspirar seus dias com fé, amor e propósito. Organize sua vida com espiritualidade. Ligue agora mesmo e garanta o seu. 11-4397-6500.
Sintonize a TV Imaculada na nova parabólica. Digite 321 e desfrute da nossa programação. Para quem ainda usa a antiga, migre para a nova e tenha acesso ao nosso canal. É a evangelização ampliando seus horizontes.
Duas horas, horário de Brasília, é a Rádio Imaculada, o Evangelho sempre em primeiro lugar. Falando em Evangelho, vamos ouvir agora o Santo Evangelho, participação, Frei Luiz Favaron.
Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: venham a mim, todos vocês que andam cansados e curvados pelo peso do fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas vidas. Pois minha carga é suave e meu fardo é leve. Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, irmãos e irmãs queridas, que estão participando hoje do nosso encontro com Ele, o nosso Mestre. E como é bom ouvirmos estas palavras de Jesus: venha a mim, todos vocês que andam cansados, e eu lhes darei descanso. Eu leio estas palavras do Evangelho e sinto bater dentro de mim o grito de uma filha que perdeu a mãe e agora está sozinha no mundo. O desespero dessa nossa irmã diante de tanta dor e diante da solidão. Venha a mim, todos vocês que andam cansados e curvados, e eu lhes darei descanso. Como é bom ouvirmos estas palavras de Jesus, que abrem para nós um caminho da esperança e não do desespero. Eu falei para esta moça que perdeu a mãe e gritava pela solidão e pelo sofrimento, eu disse: tenha confiança, Deus não vai te abandonar, e nem tua mãe. Somente em Deus, onde nós encontramos força e coragem, especialmente nesses momentos tão difíceis da vida. Um dia, Jesus surpreendeu a todos, louvando a Deus por seu êxito com as pessoas simples da Galileia e por seu fracasso entre os mestres da lei, escribas e sacerdotes. Ele disse: eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Pode-se ver como Jesus está contente, e ele diz: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado, assim te pareceu melhor. É a maneira de Deus revelar suas coisas. E Jesus termina a sua oração, mas continua pensando na gente simples. Essas pessoas vivem oprimidas pelos poderosos e não encontram alívio na religião do templo. Sua vida é dura, e a doutrina que os entendidos lhes oferecem a faz ainda mais dura e difícil. E Jesus lhes faz três apelos: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. É o primeiro apelo, que é dirigido a todos que sentem a religião como um peso e aos que vivem sobrecarregados de normas e doutrinas que os impede de captar a alegria da salvação, se vierem a encontrar-se vitalmente com Jesus, experimentarão um alívio imediato. Como ele diz: eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque é suave e meu peso é leve. E o segundo apelo: é preciso mudar de jugo, abandonar o jugo dos sábios entendidos, pois não é suave, e carregar o jugo de Jesus, que torna a vida mais leve, não porque Jesus exige menos, ele exige mais, porém de outra maneira. Exige o essencial, o amor que liberta e faz viver. E o terceiro apelo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É o terceiro apelo. É preciso aprender e cumprir a lei e viver a religião com o seu espírito. Jesus não complica a vida, ele a faz mais simples e humilde. Não oprime, ajuda a viver de maneira mais digna e humana. É um descanso encontrar-se com ele. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Mateus.
Pequena alma, é que eu pequenez e minha pobreza.
Minutos, horário de Brasília, é a Rádio Imaculada, o Evangelho sempre, sempre, sempre em primeiro lugar. E agora vamos para os melhores momentos, o que acontece durante o dia, a gente também fica sabendo na madrugada, no programa Igreja em Pauta. Paulo Teixeira conversou com o Frei Alexandre Patuti sobre os recentes documentos que a igreja lançou sobre os títulos de Maria. E nesse episódio, claro, a conversa foi sobre a ladainha de Nossa Senhora. Vamos conferir então os melhores momentos agora na Rádio Imaculada.
Como surgiram as ladainhas de Nossa Senhora? Seja bem-vindo.
Muito obrigado. A saudação a todos, né, que também nos ouvem. De fato, estamos aí conversando sobre os títulos à Nossa Senhora. Isso por conta, né, do documento da Santa Sé, que causou um certo... né, uma comoção, né, na igreja e muitos comentários sobre os títulos de Nossa Senhora, no qual o documento menciona para a gente tomar cuidado com dois deles, Corredentora e Medianeira de todas as graças, né, no nosso modo de falar Maria. E aí relembramos a ladainha, né, que nos traz muitos títulos à Nossa Senhora, formas de nos referirmos a ela como expressão de amor do povo de Deus por Maria. Essa tradição, ela já tem um tempo, né? E foi um costume, era um costume dos cristãos se referir a Nossa Senhora de diversos modos, recorrendo a ela. A palavra ladainha significa súplica, né? Então, a ladainha de Nossa Senhora é um conjunto de títulos dados à Nossa Senhora, na qual pedimos, suplicamos a sua intercessão, usando diversos títulos. Bem, as igrejas locais tinham o seu costume, assim como a diocese de Loreto. E então a igreja, se não me engano, em 1587, mais ou menos nesse período, passa a oficializar essa ladainha que era usada nessa diocese, e ela se torna quase como que a ladainha oficial da igreja. Tanto é que se você for lá no site do Vaticano, vai ter uma ladainha no site da Santa Sé, que sempre é cantada em momentos solenes, né? É rezada pelos cristãos, e que ao longo dos séculos, isso 1587 a igreja aprovou por primeiro, ao longo dos séculos alguns papas acrescentaram alguns títulos conforme a necessidade, né, de cada época. Foram sendo acrescentados, né, títulos à Nossa Senhora, de modo que nós temos uma ladainha, que, se a gente pode assim dizer, oficial da igreja, né, no modo com o qual e a partir do qual nós usamos também para pedir a intercessão da Virgem Santíssima.
Olha só, então são as nossas súplicas, né? A ladainha geralmente a gente reza no final do terço, né? Aqui na rádio, pelo menos, é sempre no final do terço. Como que a gente deve rezar a ladainha? Qual o espírito que nos deve acompanhar nessas súplicas, Frei?
Exato, né? É, já é uma tradição, ao final do Santo Terço, rezar a ladainha, como também ela é rezada em alguns momentos solenes na vida da igreja, né? Mas de modo popular, sobretudo, junto à oração do terço, né? Se continua com a oração da ladainha. O espírito é essa certeza de que em Maria encontramos uma intercessora. A ladainha, ela começa com a referência ao Senhor, né? Senhor, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós. Depois uma referência à Santíssima Trindade. E depois disso, depois, né, o Senhor, que é o início de tudo, a confiança na intercessão da Mãe de Deus. Então, as nossas súplicas, nós elevamos a Deus por meio de Maria, né? A nossa súplica não é a Maria, a nossa súplica é a Deus, por meio dela, por intercessão dela. E aí, como um modo carinhoso de nos referirmos a ela, né? A repetição de tantos títulos, porque reconhecemos em Maria aquela que melhor correspondeu à graça de Deus e que se torna modelo também para os cristãos. Então, nós, em Maria, né, todo cristão católico, nessa devoção tão bonita, enxerga em Maria essa agraciada de Deus, né? Essa que está próxima de Deus, essa que foi instrumento particular, né, de Deus no plano da salvação. Então, nós recorremos à sua intercessão, lembrando que Jesus nos deixou Maria como mãe aos pés da cruz, a todo discípulo amado, eis aí tua mãe. Então, nós suplicamos a Deus por intercessão dela, né? Então, esse é o espírito de que, a certeza de que, como mãe, ela, a gente lembra Pentecostes, Maria que estava junto com os apóstolos, né, em oração, ela reza conosco, ela reza por nós. Então, esse é o espírito com o qual nós rezamos, né, o terço e a ladainha.
Olha, interessante isso, né, Frei? Porque às vezes a gente pode pensar assim, né? Agora eu estou rezando para Nossa Senhora, agora eu estou rezando para o São Miguel, ou para o Anjo da Guarda. Nós estamos rezando a Deus com Maria, pela intercessão dela, e bem disposto, isso é claro, na ladainha. Começa, sim, Senhor, tende piedade de nós, igual na missa, né?
Exato.
Depois, Pai do Céu, Filho Redentor do Mundo. Olha só, então, até rezando essas orações simples, a gente percebe a centralidade da nossa oração a Deus, né?
Exato. Começa e termina, porque depois, no final, Cordeiro de Deus, ai, né, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, missa, né? Então, a gente começa e termina com a referência a Cristo. Né? E no meio, a intercessão de Maria, porque em cada título é rogai por nós, rogai por nós. Então, a gente não está pedindo a ela, a gente está pedindo através dela, né? Então, a nossa oração é a Deus, sempre, mesmo quando a gente pede a intercessão de Maria, no fundo, a nossa oração é a Deus, por meio dela.
Que interessante, né? É uma visão bonita, e para a gente não perder de vista isso, porque até muitos evangélicos às vezes falam, não todos, muitos, ah, vocês pedem a coisa aos santos, a Maria, não, nós pedimos a Deus pela intercessão desses. Exato. Frei, eu fiz as contas aqui, a minha ladainha tem 50 invocações da Nossa Senhora. O senhor sabe de cor a ladainha?
É difícil decorar, né? Mas acredito que muita gente sabe de cor, né?
É, o Frei Sebastião no rádio, ele reza de cor, mas só em latim. E não pode interromper. Porque se interromper, aí perde o fio da meada, né?
E talvez ele perdeu alguns acréscimos. O Papa Francisco recentemente acrescentou 3 títulos à Nossa Senhora, né? Não sei se já entrou.
Não, eu já falei com o Frei Sebastião, ele falou, Frei, o senhor acrescenta os títulos do Papa Francisco? Eu falei, não, na minha memória, se eu colocar, vou me perder. Mas a ladainha é muito bonita, uma oração, uma devoção sempre recitada com muita ternura. E os títulos, o senhor estava falando nos outros programas, são muito profundos também, não é, Frei?
Sim. Muitos deles são bíblicos, outros da própria experiência cristã em cada momento, né? E tem uma profundidade que sempre, de novo, né? Aponta, Maria nos mostra, na verdade, porque eu costumo dizer, tudo que a gente fala de Maria, em algum sentido a gente fala da Igreja e de nós. No sentido que também, mesmo quando a gente reza pedindo a sua intercessão e invocando esses títulos nos lembram o que ela foi e o que nós devemos ser. Então, falar de Maria é também uma responsabilidade, porque ela também nos mostra o que nós somos chamados a ser. A gente contempla o que Deus realizou nela, o Senhor fez em mim maravilhas, né? Ela mesma reconhece, mas isso não é algo feito para ela, só para ela e ponto, mas que realizado nela também nos revela sobre ela, sobre Deus, antes de tudo sobre Deus, sobre ela e sobre o que nós somos chamados a ser. Então, quando a gente está invocando esses títulos a Maria, a gente também deve ter a consciência que estamos sendo comprometidos, né, a buscar viver a partir de tudo isso que esses títulos, de maneiras tão diversas, né, expressam daquilo que ela viveu a partir da graça de Deus.
Frei, o primeiro título eu decorei, só o primeiro. Né, decorei com o Frei Sebastião, é Santa Dei Genitrix.
Exato.
Né? Que é isso, Frei?
Então, é o título por excelência, né? É Santa Mãe de Deus. Santa Dei Genitrix, no latim, né? É Maria, Mãe de Deus. Esse foi o primeiro dogma, né, mariano. E expressa a sua missão por excelência, né? Santa Maria, Mãe de Deus.
Mas eu vi aqui que eu já errei.
Tem um anterior.
Nossa,
à Mãe de Deus.
Se tivesse prova disso,
reprovado.
Enem da fé, eu errei. O primeiro é Santa Maria, depois Santa Mãe de Deus, né?
Exato.
Explica pra gente então, desculpa, Frei.
Porque como é Santa Maria, né? Rogai por nós. Ela é santa. E neste santa se expressa aquilo que o anjo diz a ela: agraciada, cheia de graça, plena de graça. Essa graça que envolve Maria, e nós cremos que essa graça não veio só naquele momento, mas desde toda a eternidade, porque desde toda a eternidade Deus a escolheu para ser a mãe do Senhor. Então ela nasce agraciada, né? Querida por Deus, pensada, preparada por Deus. Então essa graça a acompanha. Ela é, portanto, santa. Os cristãos orientais chamam de panágia, toda santa. E esse panágia, toda santa, tem a ver com cheia de graça, plenitude de graça, que é santidade. Porque o que é santidade? Só Deus é santo. Só Deus é santo. E dizer que Deus é santo significa só Deus é Deus. A santidade de Deus é a própria vida de Deus. É o que Deus é nele mesmo. Quando a gente diz que somos chamados à santidade, é para dizer nós somos chamados a participar da vida de Deus. Então, de fato, Deus partilhou a sua vida divina com Maria, porque ele, sendo unitrino, na medida em que o Verbo, o Filho, se encarna pelo Espírito Santo, né? Porque o Pai encontrou nela a graça, agraciou e encontrou graça nela, porque ela correspondeu à graça. A vida divina envolve Maria. Maria participa da vida de Deus. Então ela é santa. A identidade de Maria, né? Nós contemplamos a partir desta graça, desta sua santidade, que envolve tudo isso, né? Foi escolhida por Deus, preparada por Deus, né? Participou e compartilhou da vida de Deus. Então ela é santa. Essa é a sua identidade. E aí eu digo, isso também diz de nós, nós somos chamados a ser santos. A nossa identidade última, quem nós somos? O que nós somos, São Francisco de Assis dizia, o ser humano é o que é diante de Deus e nada mais. A nossa identidade mais profunda está no mistério de Deus, né? Então a gente deve buscar a santidade, ser o que somos a partir de Deus. E Maria é isso. Então dizer Santa Maria é dizer tudo isso.
Nossa, profundo, né? Duas palavrinhas, mas não é só, exato, como o senhor falou, não é um nome, mas não no sentido de um título, de uma marca, mas da identidade de Maria, exato, né? Uhum. Que legal isso, hein? E depois entra o Santa Mãe de Deus.
Exato. E aí, a partir disso, né, dessa graça que a santifica, a palavra santo também significa separar não para excluir, né? Para afastar. Porque Deus, quando dizemos de novo que Deus é santo, separado, único, mas ele compartilha a sua santidade conosco, né? Então ele nos separa para estar em comunhão com ele, não para, né, afastar, mas para colocar em comunhão. Então Maria como santa, como escolhida, como separada, preparada, querida para ser mãe de Deus, para trazer a nós Deus encarnado, para ser a mãe do Messias, para ser a mãe do Cristo. E aqui nós contemplamos a missão de Maria, a sua identidade, e a partir da sua identidade a sua vocação, a sua missão, ser a mãe de Deus, fazer parte do plano da salvação, né? Claro, Maria é de modo único, ela de fato, né, pelo seu sim, ela se torna mãe de Deus. E aí, alguns podem perguntar, né, porque também alguns irmãos evangélicos dizem que não devemos dizer que ela é mãe de Deus, mas somente mãe de Cristo, mãe de Jesus, como se ela só gerasse a parte humana, né, de Jesus. É óbvio que Maria não gerou a parte divina de Jesus. Deus é anterior a Maria, o Verbo é anterior a Maria, o Filho é anterior a Maria, ele existe desde toda a eternidade. Mas ao vir para este mundo, ele quis ter uma mãe. E quando ele se encarna no seio de Maria, no ventre de Maria, não foi só a parte humana. Maria, no seu ventre, tinha aquele que é humano e divino, né? E enquanto pessoa, Jesus é divino. Ele é Deus. Por isso dizemos que Maria é mãe de Deus, que ela trouxe a nós o próprio Deus feito homem. Então, quando dizemos que Maria é mãe de Deus, ela não é mãe de Deus na eternidade, né? Lá Deus não tem mãe, Deus simplesmente é. Mas para este mundo, ele quis ter uma mãe. Isso é grandioso, né? Pensar, Deus, o Criador, ele quis se abaixar, né? Ele quis se fazer um de nós, e para isso ele teve mãe. Então, Maria traz para nós ele inteiro, não só a parte humana, ela traz Deus encarnado. Então ela é mãe de Deus, de fato. E essa é a sua vocação, a sua missão, né? Esse título nos revela algo de Jesus, ele é divino, e nos mostra aquilo que foi a missão de Maria, ser a mãe de Deus, com todos os riscos que a gente sabe, né? De ter dito sim, a incompreensão no primeiro momento de José, diante do mistério, os desafios que ela teria, né? Tanto é que ela tem medo. Não tenhas medo, né? Não tenhas medo, Maria. Porque talvez ela tremeu ali, né, diante de tão grande mistério, mas a graça de Deus a acompanha para essa missão. E aí a gente pode dizer, porque eu disse, o que dizemos de Maria também nós. Nós, em certa medida, também temos que gerar Deus no mundo. Sermos mães. Quem é minha mãe, meu irmão, diz Jesus no Evangelho. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Então, se a gente busca viver a palavra de Deus, a gente se torna mãe de Jesus. E se a gente vive a palavra de Deus, a gente está gerando Jesus no mundo. Então, também, olhando para Maria, a gente deve aprender ela foi mãe de Deus, a gente também deve aprender a ser mãe de Deus no mundo, ou seja, gerar Deus no mundo, né? Pelas boas obras, pela caridade, pelo testemunho. Paz e bem.
Paz e bem.
Sobre o santo fundador da Milícia da Imaculada através do livro Escritos de São Maximiliano Kolbe, uma publicação inédita, um produto da Milícia da Imaculada em parceria com a editora Paulus. Garanta o seu no site miliciadaimaculada.org.br.
O tempo do advento é sempre um convite para fazermos uma boa revisão da vida. É um tempo que nos leva a alimentar sentimentos de louvor e gratidão. Na espera do nascimento do menino Jesus, encontramos a oportunidade de analisarmos nosso coração, nossos desejos e nossa caminhada à luz do Evangelho. Viva o advento com alegria!
Sabia que você pode ter direito ao kit gratuito da Nova Parabólica Digital? Siga antenado. Faça a troca o quanto antes para não ficar sem sinal. Ligue 0800 729 2404 e informe seu CPF.
Só em Deus minha alma está tranquila, porque dele vem a minha salvação. Somente ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza. Jamais serei abalado. Salmo 61.
Este mês, sua revista dá lugar a um presente cheio de fé, o calendário 2026 da Milícia da Imaculada. Cada página traz imagens que tocam a alma e reflexões que iluminam o coração. Que seu ano novo seja vivido na doce companhia de Jesus e Maria. Acesse miliciadaimaculada.org.br e saiba mais.
Revista Omilite.
saudação após o Ângelus deste domingo, o Papa volta seu pensamento à primeira viagem apostólica à Turquia e ao Líbano, recentemente concluída. Leão XIV pede um renovado compromisso com o caminho ecumênico, recorda seu encontro com católicos de ambos os países e descreve o impacto emocional dos encontros.
Ecumenismo, diálogo, solidariedade, paz. Alguns dos elementos-chave da primeira viagem apostólica de Leão XIV à Turquia e ao Líbano, recentemente concluída, reaparecem com força em suas saudações pós-Ângelus este domingo, 7 de dezembro, quando o Papa relembra aspectos importantes, como o encontro com o Patriarca Ecumênico de Constantinopla, meu amado irmão Bartolomeu, como o pontífice o chama. Juntamente com o patriarca e representantes de outras denominações cristãs em Iznik, na antiga cidade de Niceia, o Papa comemorou os 1.700 anos do primeiro concílio ecumênico da história. Leão XIV enfatizou então a importância histórica do aniversário deste domingo, 60 anos desde 7 de dezembro de 1965, quando Paulo VI e Atenágoras assinaram a declaração conjunta que pôs fim às suas excomunhões recíprocas de 1054, um passo fundamental rumo ao diálogo ecumênico.
Rendiamo grazie a Dio, rinnoviamo l'impegno nel cammino verso la piena unità visibile di tutti i cristiani. In Turchia ho avuto la gioia di incontrare la comunità cattolica.
Demos graças a Deus e renovemos nosso compromisso com a caminhada rumo à plena unidade visível de todos os cristãos. Na Turquia, tive a alegria de encontrar a comunidade católica. Através do diálogo paciente e do serviço aos que sofrem, ela dá testemunho do evangelho, do amor e da lógica de Deus manifestada na pequenez. Do Líbano, a segunda etapa em sua viagem, o pontífice recordou os muitos testemunhos que ainda confirmam sua identidade como um mosaico de convivência.
Ho incontrato persone che annunciano il Vangelo accogliendo gli sfollati, visitando i carcerati, condividendo il pane con chi si trova nel bisogno. Sono stato confortato.
Conheci pessoas que proclamam o evangelho acolhendo deslocados internos, visitando prisioneiros e partilhando o pão com os necessitados. Fiquei confortado ao ver tantas pessoas nas ruas me cumprimentando e comovido com o meu encontro com os familiares das vítimas da explosão no porto de Beirute. Os libaneses esperavam uma palavra e uma presença de consolo, mas foram eles que me confortaram com sua fé e entusiasmo. Os momentos vividos durante os dias de viagem nesses dois países são um testemunho direto de como a colaboração entre religiões possa
diálogo com os homens e as mulheres de outras fé.
Queridos irmãos e irmãs, o que aconteceu dias atrás na Turquia e no Líbano nos ensina que a paz é possível e que os cristãos, em diálogo com homens e mulheres de outros credos e culturas, podem ajudar a construí-la. Não nos esqueçamos, a paz é possível. Por fim, o Santo Padre expressou sua proximidade aos povos do Sul e Sudeste Asiático, duramente atingidos por recentes desastres naturais, oferecendo suas orações pelas vítimas, pelas famílias que choram seus entes queridos e por aqueles que prestam socorro, e exortou a comunidade internacional e todas as pessoas de boa vontade a apoiarem nossos irmãos e irmãs nessas regiões com gestos de solidariedade.
A edição deste ano do Feirão Limpa-Nome foi a maior organizada pela Serasa, alcançando em um mês 4 milhões de brasileiros endividados, cerca de 6 milhões de débitos. Os números da ação, porém, ainda vão subir. A campanha foi prorrogada até o dia 19 de dezembro para possibilitar o uso do 13º salário na quitação de débitos com desconto. Contudo, é preciso ficar atento a golpistas que se passam por agentes da Serasa. Infelizmente, fraudadores estão se aproveitando do nome da instituição para aplicar golpes envolvendo falsas negociações de dívidas. Eles prometem descontos impossíveis, pedem pagamentos antecipados e roubam dados e dinheiro das vítimas.
com a prorrogação do Feirão Limpa Nome até o dia 19 de dezembro, a Serasa alerta para o aumento nas tentativas de fraudes financeiras. Cerca de 4 milhões de consumidores buscaram o Feirão Limpa Nome para quitar dívidas. E é preciso ficar atento, pois criminosos estão se aproveitando da ocasião para se passar pela Serasa e oferecer supostos descontos exclusivos.